I sometimes sit and think about our evenings in the firelight, you and I, when we were young, laughing at the crazy patterned shadows that were dancing on the wall. Without a care, with time to spend, hardly speaking for hours on end. That was you and I when we were young. Walking hand in hand beside the river at the weekends, you and I, when we were young. Children with their fishing nets were laughing as they took their catches home. Caterpillars in paper bags, knees tied up with dirty rags.
Oh, dear.
That was you and I when we were young. Rushing through the fallen leaves together in the autumn, you and I, when we were young. Planning for the future without knowing what it held for us at all. The road to nowhere never climbs. We changed direction a dozen times. That was you and I when we were young.
Imagine dois grandes olhos invisíveis, espirituais, perto de você. Dois olhos amorosos, tranquilos, magnânimos, generosos, pertinho de você, de forma invisível, emanando sentimentos serenos no silêncio. Uma presença espiritual, grandiosa, sutil e radiante. Dois olhos grandes, suaves, invisíveis, perto de você.
Remember them well, the devil may care of evergreen.
Imagine uma consciência silenciosa que observa você e que percebe tudo aquilo que você pensa, tudo o que você sente e observa tudo o que você faz. Entretanto, essa consciência jamais julga seus atos. Pelo contrário, ela compreende, porque conhece você há muitas vidas. Acompanha o seu progresso não somente nos períodos em que você está dentro do corpo, ao longo das várias vidas, na Terra ou em outros orbes, mas essa consciência sutil acompanha você também nos períodos extrafísicos, quando você, fora do corpo definitivamente, também evolui nos planos sutis. E esta consciência sutil também acompanha você durante o sono do seu corpo carnal, em que você se desprende espiritualmente no corpo de luz para aprendizados espirituais extrafísicos durante o sono. Essa consciência silenciosa ao seu lado, que lhe observa suavemente. Imagine dois olhos sutis que observando a você e percebendo os seus pensamentos mais secretos, os seus sentimentos mais escondidos. Essa consciência que percebe você por dentro e por fora e, no entanto, compreende a tudo em você, ama tanto e, no silêncio, irradia alguma coisa boa para você, que você não sente, não percebe pelos cinco sentidos, mas de alguma maneira o seu coração espiritual sente esta presença sutil.
Here in the winter years of our lives, we dwell in the shade of evergreen.
Sim, há dois olhos sutis observando-o agora, no silêncio do invisível, envolvendo a sua aura, os seus chakras, todas as suas energias. Você já percebeu essa presença? Você sabe de quem é esta energia? Você percebe no invisível uma onda de amor que flui para você?
You are all the love there's ever been. You are all to me, and more sweet evergreen.
Há alguém invisível próximo de você, que jamais espera seu reconhecimento. Nada espera, apenas ajuda em silêncio, dentro das possibilidades. Uma consciência invisível que vem lhe acompanhando, sugestionando ideias sutis, inspirando conhecimentos superiores e a manutenção dos valores elevados na consciência. Uma consciência secreta, sua amiga, ao seu lado nos momentos difíceis, sem que você perceba. Esses dois olhos serenos, tranquilos, que estão aí ao seu lado, muitas vezes emanando uma canção silenciosa que você sente no coração como um conforto que chega e também como um esclarecimento sutil, uma energia que dá força nos momentos difíceis. Você já percebeu isso? Você sente essa presença sutil ao seu lado?
Page where I ride into the sunset, I race towards the dawn. I might have.
Lá fora, o turbilhão caótico do mundo, o barulho dos carros, a correria dos transeuntes, dentro das casas, a ilusão sensorial, o vazio existencial e a falta de uma consciência maior nas relações e em tudo. Porém, aí pertinho de você, seja no seu carro agora, ou no seu quarto, ou em qualquer lugar onde você estiver, existe uma presença secreta, sutil, e que tranquilamente vai emanando sentimentos bons que só fazem bem para você. Essa consciência sutil que eu estou falando é o seu amparador espiritual, é o seu guia espiritual, seu mentor espiritual, aquela consciência maravilhosa que vem lhe acompanhando secretamente há tanto tempo e emanando um amor muito bacana para você. Está aí ao seu lado. Não é para você pedir nada, não é para você fazer devoção cega. É apenas uma consciência sutil, do seu lado. Nada te pede. Só pede que você cresça, sinta algo bom e procure fazer o melhor possível dentro de cada situação. Uma consciência tranquila, que não se mete na sua vida, porque a vida é sua, mas inspira bons propósitos em silêncio. Seu amparador, seu guia, seu amigo espiritual, chame do jeito que você quiser. Em homenagem a esses mentores espirituais que tanto amam no silêncio, eu ofereço essa canção na abertura do programa Viagem Espiritual.
Trance, we dance, the dance, the stage is set, the crowd.
Ok, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu comecei o programa com duas canções de uma banda inglesa chamada Straubs. Essa banda, quem tocava nela logo no início da década de 70 era o tecladista, o Rick Wakeman, que depois ficou famoso no Yes. E essa banda prosseguiu ao longo da década de 70 e 80, e agora os caras estão bem velhinhos e se juntaram para fazer um acústico. Então eles lançaram esse disco, Acoustic Straubs. O nome do CD é Baroque Under Roll. Vou repetir, Baroque Under Roll, Acoustic Straubs. O Straubs é uma banda inglesa de folk music, muito boa da década de 70, e que lançaram essa pérola acústica maravilhosa, trabalho de cordas muito bem elaborado e os vocais muito bons. Vou repetir, Acoustic Straubs, Baroque Under Roll é o nome do CD. As músicas que eu passei, You and I e Evergreen, foram as duas primeiras, a de abertura e a que foi logo na sequência. Logo depois, eu passei duas canções da banda americana Shadow Gallery. É um CD chamado Tyranny. O CD saiu aqui no Brasil, é da Roadrunner Records. Vocês encontram ali na Galeria do Rock. Vou repetir, Shadow Gallery é o nome da banda. Tyranny é o nome do disco. Vocês escutaram duas canções. Essa última aí, muito bacana, que se chama Hope, que é a quinta música do disco, e a anterior, Broken. E o Evaldo e o Tomás estão aqui já querendo tomar os CDs de mim para levar para casa, né? Mas dessa vez eu botei uma correntinha aqui nos CDs, vocês não vão levar, não. É o seguinte, eu comecei o programa dessa maneira que vocês escutaram por uma intuição, que literalmente aqui na hora de começar que chegou. Eu planejei uma outra coisa, mas aqui na hora pintam essas coisas de último instante e eu sempre sigo a intuição. Eu vou bater um papo com vocês sobre as experiências fora do corpo. Vamos fazer isso principalmente no segundo bloco, mas já vamos adiantando algumas coisas enquanto a gente não passa para o intervalo do primeiro bloco para o segundo. Vamos fazer uma rápida introdução sobre o que é uma experiência fora do corpo, porque eu vou tocar no assunto e aprofundar na segunda parte do programa. Ao longo da história, muitas doutrinas espiritualistas, notadamente no Oriente Antigo, falavam dos potenciais parapsíquicos que residiam dentro de cada ser humano. Ao longo dos bastidores históricos das civilizações antigas, surgiram pequenos grupos de homens e mulheres que se retiravam para se aprofundar nesses estudos espirituais. Ao longo dos milênios, então surgiram levas e levas de iniciados e iniciadas nos mistérios, nos arcanos espirituais, seja no Antigo Egito, na Índia, na China, no Tibete, antigos, não os atuais. E floresceu por todo o Oriente Antigo, nos bastidores das civilizações históricas, grupos de estudos da espiritualidade, onde se estudavam as mesmas coisas que nós estudamos hoje, só que de uma forma hoje um pouco mais moderna. Os antigos, então, trabalhavam sob preceitos iniciáticos no Antigo Egito e na Antiga Grécia, por exemplo. Já os hindus trabalhavam sob preceitos iogues, por exemplo. Já os chineses pelos preceitos taoístas e daí por diante. Então é óbvio que surgiu uma grande gama de conhecimentos espirituais que ficou meio que retida, historicamente, dentro desses grupos que mantinham o conhecimento fora do alcance da população, porque se pensava na ocasião de que a maioria das pessoas não estava interessada em mergulhos profundos de consciência, A maioria das pessoas queria a adoração de milhares de ídolos, por exemplo, ou queria fazer sacrifícios sangrentos para obter favores dos deuses, das divindades. Então, esses homens e mulheres que trabalhavam secretamente nos bastidores dessas sociedades sabiam que por detrás da multiplicidade do que as pessoas adoravam, por detrás daquela multidão de ídolos, existia uma única consciência, uma consciência cósmica, vasta, um todo que está em tudo, que ao longo do tempo foi ganhando várias denominações esotéricas como o grande arquiteto do universo, o todo que está em tudo, o pai e mãe de todos, o profundo, a presença. Se a sociedade era patriarcal, chamava-o de pai divino. Se a sociedade era matriarcal, chamava de mãe divina. Mas é óbvio que a consciência cósmica não tem sexo, não é homem ou mulher, não é branco, nem negro, nem chinês. Não é nada do que a gente possa imaginar com os nossos pensamentos limitados. É algo que foge à capacidade de raciocínio de um ser humano. Só se sabe que é e que não existe efeito sem causa. Então, esses iniciados do passado trabalhavam sob a seguinte base: a existência de uma causa primária, interpenetrante a tudo. Vamos chamar aqui a terminologia que a gente usa no Ocidente, Deus. Mas, ao falar Deus, eu não vou comparar com o que os antigos iniciados falavam, porque Deus, para a maioria das pessoas na atualidade, é um velhinho branco lá em cima, olhando a vida de todo mundo e condenando boa parte da humanidade para o inferno porque não segue os parâmetros do que os homens imaginam. Essa é uma imagem infantil, aquele Deus que puniu Adão e Eva. Isso é um tipo de imagem alegórica, é claro, simbólica, mas muitas pessoas pegam isso ao pé da letra como se fosse verdade absoluta. Quando eu falo Deus, eu não estou falando de um cara lá em cima, eu estou falando de uma consciência universal, pura luz. E assim como Jesus ensinava, buscai a Deus em espírito e verdade, ou seja, em espírito, não em forma, não em criações mentais que nós geramos nas diversas religiões, cada uma do seu jeito, e as religiões e os religiosos se chocando e brigando por parâmetros totalmente limitados. Estou falando de algo a mais, que sequer eu possa explicar, porque não há nome suficiente que possa conter o absoluto. Não há pensamento relativo de algum homem, seja eu ou qualquer outro, que possa conceber o absoluto. Só o absoluto compreende o absoluto. Então, essa é a primeira base dos ensinamentos iniciáticos, a existência de uma causa primária interpenetrante a tudo. Segundo, a existência de planos invisíveis que interpenetram o plano físico. Nesses planos invisíveis, várias consciências extrafísicas em diversos níveis de consciência e manifestação, desde os níveis mais densos, vibracionalmente próximos da Terra, até aqueles níveis vibracionalmente muito sutis que escapam à percepção de qualquer um, aqueles níveis de pura luz, de pura consciência, onde não existem as formas e o tempo do jeito como nós imaginamos, aqueles planos mentais mais avançados. Então, o segundo parâmetro, a existência de planos e consciências invisíveis. E o terceiro parâmetro, as relações entre os seres humanos encarnados e estes planos e consciências invisíveis e a causa primária acima de todos. Nesse tripé, que eu vou traduzir como Deus, o plano invisível e os seres humanos, é onde se situam a maioria dos ensinamentos iniciáticos da antiguidade. Baseado então nisso, esses iniciados pesquisavam a mediunidade, a clarividência, as experiências fora do corpo e tantos outros fenômenos parapsíquicos para desvendar esses mistérios, essas fronteiras invisíveis entre o plano físico e o plano extrafísico, buscando novos horizontes, buscando a percepção desses níveis extrafísicos para descortinar novos potenciais. Não como busca leviana, ah, o que tem ali, não, mas um aprofundamento em que o descortinar de novos horizontes propiciaria um despertar profundo das consciências, buscando uma maturidade e um aprofundamento. No bojo, então, desses conhecimentos espirituais, surgiu, então, o estudo das experiências fora do corpo, que era feito de forma secreta, notadamente na iniciação do Antigo Egito, na iniciação grega posterior, e que também vários iogues praticavam, os mestres taoístas da China também. Então, há milênios que se fala dessas experiências fora do corpo, só que, é claro, o parâmetro anterior histórico era um parâmetro esotérico, secreto. E do século XIX para cá, muitos desses temas que antes eram abordados de forma secreta vieram a público, se tornaram exotéricos, ou seja, abertos, explícitos, principalmente a partir do século XIX, com o espiritismo, a teosofia, posteriormente a parapsicologia, no século XX, o conhecimento do Oriente chegando até o Ocidente através de vários mestres iogues que vieram para o Ocidente, vários mestres taoístas e budistas também, mestres seguindo a linha clássica do hinduísmo também vieram. Então, esses conhecimentos foram se abrindo. Naturalmente que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no século XX, atrasaram em muito essa abertura espiritual. Quando chegou a década de 60 do século XX, essas informações foram se abrindo mais e mais, até chegar ao seu ápice da década de 80 em diante, e na década de 90 em seguinte, com o advento da internet, muitos sites sobre esses temas vieram a público. E hoje nós temos centenas de livros bons sobre as saídas do corpo e muitos sites falando sobre o assunto. Ou seja, as saídas do corpo não são mais um mistério, não são mais conhecimento secreto de pequenos grupos. Hoje o tema está em aberto. E é esse tema que daqui a pouco, no segundo bloco do programa, nós vamos conversar sobre o aprofundamento disso. Vamos dar um intervalo, daqui a pouco nós voltamos.
Rádio Mundial FM 95,7, acreditando na vida. Emissora vinculada à rede CBS.
A campanha nacional de vacinação do idoso acontece entre os dias 24 de abril e 5 de maio. Quem tem 60 anos de idade ou mais deve procurar o posto de saúde mais próximo e se prevenir contra a gripe. Quem dá o recado é a atriz Nissete Bruno.
Olha, amigos, aqui fala Nissete Bruno. Estou empenhada nessa campanha que eu acho que dá maior importância. Você que tem 60 anos ou mais deve se vacinar. É importante a vacinação para a tua própria saúde, para o teu próprio bem-estar. De 24 de abril a 5 de maio, procure o posto de saúde mais próximo e vá lá, vacine-se, como eu já fiz. E não esqueçam, vacine-se contra a gripe, isso vai prevenir você contra a pneumonia. Então você vai ficar mais saudável e com mais confiança na vida. Um abraço.
Oi, eu sou Joana Fon e vim falar sobre cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Se o seu celular foi clonado, se você recebeu um cartão de crédito que não pediu, ou se o seu nome está indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Acesse www.idec.org.br. IDEC, cidadania se conquista.
Ricardo Berzoini, presidente do PT.
Todas as conquistas econômicas e sociais alcançadas pelo governo do PT, o povo brasileiro está sentindo no seu dia a dia. Podem conferir. Há décadas, nosso país não convive com uma realidade tão positiva. O Brasil retomou sua força. Os números provam que o PT nasceu para mudar o Brasil. Nada, nada vai impedir o nosso país de crescer.
O PT faz muito mais pelo Brasil.
Acredita, Brasil, vamos à seleção. Eu vejo tudo na televisão. Estamos todos unidos em qualquer transmissão, sempre ligado com a melhor recepção.
Para assinar a TechSat, ligue para a DISAT. 0 operadora 12 3931 0082. 0 operadora 12 3931 0082. TechSat, a sua TV por assinatura.
Consumir fibras ajuda um bom funcionamento do nosso organismo. Pensando nisso, a Panko criou uma linha de pães light de excelente qualidade para você. Experimente! Pães light de aveia, glúten e fibras, centeio, integral e fibras e multicereal. Pães light Panko. Amor, carinho e dedicação.
Em apenas 3 anos e meio de governo, o PT mudou a cara da economia no Brasil. Veja se não foi bom para você. Inflação menor a cada dia. Independência do FMI. Exportações, recorde de 312 bilhões. Emprego, quase 4 milhões com carteira assinada. Salário mínimo, R$350. Petróleo, autossuficiente. Enquanto eles acusam, o PT faz muito mais pelo Brasil.
7h32.
A vida é feita de pequenos, grandes milagres. Nada é aborrecido porque tudo muda constantemente. O tédio não está no mundo. Acreditando na vida.
Sometimes sit and think about our evenings in the firelight, you and I, when we were young, laughing at the crazy patterned shadows that were dancing on the wall. Without a care, time to spend, hardly speaking, for hours on end. That was you and I when we were young. Walking hand in hand beside the river at the weekends, you and I, when we were young. Children with their fishing nets were laughing as they took their catches home.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vocês estão escutando aí novamente a música que eu abri o programa, Acoustic Straubs, o nome do CD Baroque and the Roll, e o nome desta música, You and I, que é a terceira música do disco, o disco importado. A banda Straubs é uma banda inglesa, os caras estão bem coroas mesmo, mas ainda fazendo um trabalho maravilhoso. E aí o Tomás e o Evaldo pediram para novamente repetir essa música porque gostaram bastante, estão querendo me tomar o CD, sequestrar o bichinho aqui, né, Tomás? No primeiro bloco, eu falei sobre guias espirituais, mentores, e quero esclarecer uma coisa. Aqui no Brasil, quando você fala assim, vi um espírito ou senti uma entidade, logo chega alguém e fala, ah, ele é espírita, ou ele é da Umbanda, ou ele é esotérico, nada disso. Os espíritos existem, independente das doutrinas que os homens criam. É uma existência na natureza, assim como nós próprios, cada um de nós, também somos espíritos, no momento encaixados em corpos físicos e vivendo as experiências necessárias para o nosso aprendizado aqui na Terra. Então, sempre que vocês escutarem eu falar, ah, o guia espiritual, o amparador espiritual, o mentor, que cada doutrina usa um nome diferente, eu sempre uso esses nomes em aberto, no sentido da percepção que se tem de outras consciências além do plano físico, não no sentido religioso que eu falo, porque eu não sigo nenhuma religião criada pelos homens da Terra, nem nenhum parâmetro doutrinário de doutrina alguma aqui da Terra. Embora eu aprenda tudo de bom em várias doutrinas, quando eu digo não sigo doutrina, é porque eu somo as melhores informações que eu aprendo em todas as áreas e unifico essas informações como um livre pensador, somando com o que eu tenho de bom eu mesmo, com as experiências próprias que eu tenho que vão me guiando. Agora, naturalmente, que se procure estudar de tudo para poder embasar a experiência que a gente tem. Mas o principal que guia cada pessoa é a própria vivência pessoal. As experiências fora do corpo, eu fui me acostumando com ela porque eu comecei a tê-las quando eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 44. O ano que vem vai completar 30 anos que eu estou estudando e mexendo na prática com as saídas do corpo. Naquela época, elas aconteciam espontaneamente durante o sono e eu não sabia o que estava acontecendo. Era a década de 70, não tinham informações abertas sobre o tema, poucos livros, não haviam sites na internet, não havia internet, não haviam palestras e cursos em aberto sobre esses temas. Naturalmente que a própria experiência foi se sucedendo e a própria experiência foi me guiando. E nessas experiências eu comecei a encontrar espíritos desencarnados nas experiências. Tanto aqueles seres espirituais bondosos conhecidos com o nome de guias ou mentores, ou amparadores, quanto às vezes espíritos que estavam traumatizados pós-mortem e que não aceitavam ainda a passagem para o plano espiritual, às vezes espíritos maldosos que mal intencionados tentavam fazer obsessões. E eu fui então observando tudo isso fora, observando o que eram formas de pensamento, criações da mente humana, diferenciando seres vivos do plano extrafísico das criações mentais das próprias pessoas. E aí eu fui trabalhando e me esclarecendo em torno desses assuntos, né? Na época, eu tinha várias sensações que muitos de vocês que estão escutando têm, e eu não tinha explicação, que hoje eu tenho facilmente pela própria vivência. Eu acordava e não conseguia me mexer, tentava abrir os olhos, não conseguia, tentava gritar, chamar alguém, não saía som nenhum, ficava apavorado, paralisado na cama, e logo depois abruptamente despertava, quer dizer, uma paralisia do sono, que hoje, estudando saídas do corpo, é chamada catalepsia projetiva, ou seja, uma paralisia que não é muscular, mas é uma espécie de mudança de marcha vibracional do corpo espiritual com o corpo físico e que antecede muitas vezes uma saída do corpo. Não é uma catalepsia patológica, por exemplo, como a ferroada de um inseto introduzindo, inoculando uma toxina no corpo humano, e de repente a pessoa tem um choque com aquilo e fica com a musculatura paralisada. Aí é uma catalepsia muscular. Essa que eu estou falando, ela ocorre durante o sono, mas não há enrijecimento da musculatura, mas a pessoa não consegue se mexer. Então, o medo que ela tem desse desconhecido, porque não sabe o que está causando aquilo, faz com que haja uma forte descarga de adrenalina das glândulas suprarrenais, que reagem diante do medo, introduzindo adrenalina no sistema para que tudo se acelere e a pessoa possa se defender do suposto perigo ao qual ela está com medo. Então, a adrenalina descarregada na corrente sanguínea abruptamente causa uma aceleração dos batimentos cardíacos, um aumento da pressão. Então, a pessoa que estava paralisada, de repente, recupera o movimento, pode observar, com taquicardia, suor frio, por causa da adrenalina. E eu tinha isso, e não tinha quem me ensinasse o que fazer. Então eu comecei a perceber que quanto mais eu me debatia, menos movimento eu conseguia. Então eu descobri que se eu ficasse quietinho e relaxasse quando essa paralisia acontecesse, que eu simplesmente me desprendia espiritualmente para fora do corpo, constituindo então aquele fenômeno que historicamente ganhou o nome de viagem astral, projeção astral, experiências fora do corpo, projeção da consciência, desprendimento espiritual, emancipação da alma, viagem fora do corpo. São muitos os nomes que as pessoas chamam esse fenômeno, porque cada doutrina trabalha com parâmetros diferentes das outras e vão criando nomes diferentes que até parece que são coisas diferentes, quando na verdade o fenômeno é um só, desse desprendimento para fora do corpo. Eu fui me acostumando então com essas saídas e lentamente eu fui percebendo que os sintomas que existiam não eram malignos, eram sintomas benignos, inócuos para a saúde. Eu tinha também a sensação de estar caindo no sono devagarzinho, quando eu tinha um solavanco, uma sensação assim de estar caindo, que todo mundo tem na hora do cochilo, e posteriormente eu descobri que era um deslocamento energético da aura, que é o campo energético humano. Eu tinha a sensação de estufamento da aura, sensação de dilatação energética, né, como se o meu corpo estivesse ficando grande energeticamente, zumbidos dentro da cabeça, descargas de energia que iam e voltavam. E naturalmente, que eu não tinha explicação, eu fui procurar na literatura espiritualista em geral o que estava rolando. Então, cada livro que eu pegava dizia uma coisa diferente. Eu comecei a procurar informação em centros espíritas, grupos de Umbanda, grupos de ocultismo, na época no Rio de Janeiro. E o pior, a ignorância sobre o assunto era muito grande. Muita gente falava, isso é perigoso, cara. Cuidado, um espírito entra no teu corpo enquanto você está lá fora. E aí eu perguntava para a pessoa, você já fez alguma saída do corpo? Eu não. Então como é que você sabe que é perigoso? Ah, porque eu li num livro, eu ouvi dizer por aí. Então fui me acostumando com a falta de informação sobre o assunto. Mas a própria experiência em si, ela mesma foi me guiando, né? Com o passar do tempo, eu descobri alguns livros bons sobre o assunto e fui me aprofundando. E por volta dos 18, 19 anos, eu comecei a encontrar com um grupo de mentores extrafísicos, de amparadores extrafísicos, que começaram a me orientar e me ensinar determinadas coisas que eu comecei a perceber na prática que funcionavam muito bem. Foi a época que eu comecei a fazer palestras. Eu tinha 19 anos, né? Eu estou fazendo palestras e cursos e falando disso há quase, poxa, são 20 e poucos anos em cima disso. Por isso a segurança e a naturalidade para falar desse tema que eu vivo. Eu não li num livro para estar falando aqui. Eu vivo isso há muitos anos. Com o passar do tempo, eu despertei a mediunidade também, a clarividência, e fui então desenvolvendo todas as capacidades que eu pude, agora ao mesmo tempo estudando bastante, para não viajar na maionese mística exageradamente, para não perder o pé no chão. E eu dei muita sorte que ao mesmo tempo que eu estava me desenvolvendo espiritualmente, eu frequentava tudo que era lugar, minha cabeça sempre foi aberta. Eu também me desenvolvia como ser humano. Eu continuei jogando bola, gostando de futebol, continuei namorando, gostando bastante de mulher. O Tomás está ali rindo, né? Eu continuei super brincalhão, eu ia ao cinema, ia à praia e continuo fazendo todas essas atividades normais até hoje, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se vocês encontrarem alguém que mexe com essa área espiritual e que supostamente renega a vida física, é fuga, literalmente, porque tem muitas pessoas que trabalham a parte espiritual de forma sadia, integradas no dia a dia, sem perder o pé no chão, sem dar viajada na maionese, sem ficar lunático, sem ficar disperso, vivendo a vida de forma normal. O ideal é o equilíbrio entre as coisas. Nós não podemos desequilibrar para o lado espiritual, virar um fanático, nem desequilibrar para o lado material, virando um cético. Que tal ficar bem no meio, tranquilo, vivenciando as coisas e, ao mesmo tempo, ponderando, meditando, refletindo, aprendendo, aprofundando e percebendo também que esse é um conhecimento para várias vidas à frente. Não se esgota um estudo desse numa vida só. E é bom ter humildade também para saber que por mais conhecimento que qualquer pessoa tenha, conhecimento não é sabedoria. Pode ajudar a abrir novos horizontes. O conhecimento só vale a pena se você introduzir nele sentimentos bons, amor, alegria, ética, porque aí o conjunto das capacidades e qualidades bem equilibradas realmente traz à baila um ser humano mais criativo, mais interessante. É óbvio, tem defeito? Tem, mas tem um monte de qualidades. E essas qualidades estão aflorando, estão ampliando, e os defeitos estão diminuindo. E é isso que é o lance. Cada vida que a gente vem, aumentar a qualidade, diminuir o defeito e vamos tocar a bola para frente. Voltando aí o que eu estava comentando. Em casa, minha mãe era evangélica, meus dois irmãos evangélicos, minha avó católica e meu pai materialista. Ninguém acreditava em mim. Meu pai dizia que eu estava louco, minha mãe e minha avó discordavam de tudo, porque minha mãe era evangélica, minha avó era católica. Elas brigavam pra caramba, não concordavam nunca em nada, mas numa coisa elas concordavam, o Wagner tá com o diabo, por causa das coisas que eu falava. E eu comecei a ver espíritos dentro de casa também. Meus irmãos não falavam comigo, meu pai dizia que eu estava pirando, minha mãe e minha avó dizia que eu estava com o diabo. Mas o legal é que desde que eu comecei a ter as experiências aos 15 anos, eu não tinha dúvida nenhuma do que estava acontecendo. Eu só não sabia na época explicar, mas não tinha dúvida de que estava acontecendo. Deitava e dormia. Durante o sono, me desprendia com o corpo energético, chamado corpo astral, corpo espiritual, psicossoma, perispírito, corpo de luz. São muitos nomes para esse veículo extrafísico de manifestação. Eu me via fora do corpo, via o meu corpo deitado sem eu estar dentro dele, o corpo parecendo ali uma coisa jogada que estava respirando ali automaticamente, enquanto que a vida, a consciência, era eu que estava fora do corpo. Eu me auto-observava, eu tinha um corpo energético que refletia a aparência do corpo humano, e eu já expliquei em programas anteriores por que que ocorre essa plasmagem humanoide do corpo astral, o corpo espiritual, e eu percebi em mim um corpo de luz luminoso e percebia cheio de vida. Com o passar do tempo, algumas pessoas que haviam desencarnado no bairro, eu as via fora do corpo e percebia que elas estavam vivas também com o corpo energético. Então isso mudou radicalmente a minha maneira de ver a vida e ver a morte. Não por crença, era por experiência, eu estava vendo, não era ninguém que estava me dizendo. E há uma diferença entre a certeza e a crença, porque eu não falo eu acredito, eu falo eu sei, eu tenho certeza, né? E essa certeza, o mundo inteiro pode falar não acredito, não quero saber, eu tenho certeza. Mas não a certeza de um fanático, porque o fanático não tem certeza, senão não seria fanático. O fanático tem fundamentalismo, que é outra história, né? E existem fanáticos em todas as áreas, seja na ciência, na política, na religião, no futebol, é claro. E quanto maior o fanatismo, menor o discernimento, isso é óbvio. Eu estou falando de certeza, do mesmo jeito que eu estou sentado aqui agora na Rádio Mundial, às 19 horas e 48 minutos, fazendo o programa ao vivo, aqui nos 95.7 FM, e tem um sujeito feio me olhando pelo vidro, que é o Tomás, que não fez a barba, está parecendo um porco espinho ali, dando um tchauzinho para mim. Tem certeza que ele está ali, eu estou aqui, e você está ouvindo. Isso aqui não é um episódio de Matrix. Isso é realidade, isso é vida. Agora, eu sei que a vida não é só isso, né? E nesse sentido, a ilusão não está na vida, mas na maneira como a gente se ilude ao perceber parte da realidade e acha que aquilo é tudo. Nós nos iludimos fortemente ao nos basearmos apenas nos 5 sentidos convencionais, porque nós temos outras maneiras de perceber várias situações em outros planos, e isso pode trazer grande contentamento, porque literalmente mata o medo da morte, no sentido assim, conceito, né? Mata esse medo que as pessoas têm. Você sabe que você vai viver além da carne. Você está vendo pessoas desencarnar aqui, daqui a pouco elas estão do lado de lá. Você percebe seres espirituais luminosos que podem trazer conhecimentos espirituais maravilhosos que só existem em outros planos. Esses seres de luz podem levar você para aplicar energia em pessoas que não estão bem, sejam pessoas doentes aqui na Terra ou pessoas que morrem e ficam mal do lado de lá, precisam de uma carga de energia para poder passar para um outro nível, sabe? O aprendizado que se tem nessas experiências é muito legal. E o principal, você voltando para o plano espiritual enquanto seu corpo dorme, você reconhece de onde você veio, e aí você já sabe, inclusive, para onde você vai depois que o seu corpo cair, porque você vai lá durante o sono. Então as saídas do corpo eliminam literalmente o medo da morte, trazem uma confiança e uma segurança muito grande para tratar desses temas. Agora, é claro, todo esse conhecimento e essa prática precisa estar equilibrado com sentimentos bons, energias bacanas, afinal, ou seja, sair do corpo para quê? Que seja para crescer, para aprender, para melhorar, para quando retornar ao corpo, voltar melhor e levantar melhor para encarar o dia a dia com uma perspectiva nova. E o fato de você sair do corpo, ou eu, não altera em nada a realidade do plano físico. Você tem contas a pagar, filhos para criar, relações para manter e um monte de coisa para aprender na vigília. Agora, na hora que você põe a cabeça no sono, na cama, no travesseiro, para passar 6, 7, 8 horas de sono, você está desligado temporariamente do plano físico, e aí é possível aprender coisas no plano extrafísico, se você começar a observar como é que você cai no sono de forma tranquila. Eu sugiro para vocês, entrem lá no nosso site, que é um site que tem muitas coisas sobre saídas do corpo. Anote aí, www.ippb.org.br. Eu vou repetir, www.ippb.org.br. Mais uma vez, www.ippb.org.br. Se tiver dúvidas, liga lá no telefone 6163-5381. 6163-5381, tá? E pega mais informações. Eu faço palestras todas as sextas-feiras aqui em São Paulo sobre esses temas, faço vários cursos, eu viajo também bastante, dando palestras e cursos em vários lugares. E além do programa aqui da rádio, eu também escrevo para algumas revistas desse segmento espiritual, a revista Espiritismo e Ciência e a Sexto Sentido, da editora Mitos. A revista Cristã de Espiritismo também publica vários artigos meus, o Jornal de Umbanda Sagrada também, do nosso colega aqui da rádio, Alexandre Cumino. Um grande abraço para você, Alexandre, que é um dos caras mais sólidos e sérios que tem aí na área espiritualista brasileira, fazendo um ótimo trabalho aí de esclarecimento na Umbanda. Também participo do conselho editorial da revista UFO. E ao longo do tempo, esses conhecimentos me permitiram editar 8 livros. E agora estou preparando mais um livro que deve sair no segundo semestre, o 9º livro. Por isso a segurança de estar passando essas informações, por ser alguma coisa que eu vivo. E eu fico muito contente de poder estar esclarecendo isso aqui para vocês de uma forma limpa, falando dessa experiência. Agora, eu não estou doutrinando vocês aqui, falando vai para a área tal, vai para a doutrina tal. Não, cada um que seja feliz na área que se achar melhor, cada um que se encontre na doutrina que achar melhor, e aqueles que não têm doutrina alguma que se encontre também em alguma coisa boa dentro de si mesmo de forma livre. O importante é a pessoa fazer o bem, não interessa a linha que ela participa. E o importante também é projetar a informação de forma livre, para que você possa estudar e se abrir. Dentro do site tem uma seção de bibliografia com indicações de bons livros sobre o tema. E acabou de sair um livro excelente da editora Pensamento, se chama O Segredo da Alma. O livro é excepcional, do autor americano William Bulman, editora Pensamento, O Segredo da Alma. Ele é o autor do livro Aventuras Além do Corpo, que foi editado na década de 90 pela editora Ediouro, um livro também excelente. Mas esse que saiu agora, O Segredo da Alma, é melhor ainda que o primeiro, do William Bulman, editora Pensamento, para quem quiser pesquisar e aprofundar. Também sugiro meus próprios livros sobre o tema, principalmente a série de livros Viagem Espiritual, onde esclarece muitas coisas, tá? É uma dica importante. A gente não tem mais tempo, né? A gente tem quantos? Uns 3 minutos não daria para eu ensinar um pequeno relaxamento. Ou será que dá? Não, não vai dar, não. Vamos fazer o seguinte, amigos. Na semana que vem, eu vou dar continuidade a esse tema e eu vou ensinar aqui no ar um pequeno exercício de relaxamento. Serve para a pessoa cair no sono mais tranquila, serve para ela prestar atenção como é que a consciência vai caindo no sono e o padrão de ondas cerebrais vai mudando de ondas beta para alfa, de alfa para teta e teta para delta, a expansão da energia, a ativação dos chakras. Um exercício bem simples que me foi sugerido por um dos amparadores extrafísicos que me orienta há muitos anos. É que hoje não dá tempo de fazer isso aqui, porque eu acabei explicando demais, falando muito. E é sempre bom dosar o programa. Fala um pouco de música e vai levando para não ficar diretamente uma hora falando, né? Porque, inclusive, cansa ficar falando uma hora direto, né, Tomás? E outra coisa legal, ainda bem que tem conteúdo também para aguentar ficar falando uma hora e levar um programa. Porque se você não tiver conteúdo, você não tem condição de fazer um programa. Você chega na frente do microfone, você não sabe o que, que você fala e fica louco para o tempo acabar porque você não tem conteúdo. Não, se eu tivesse horas para falar, teria conteúdo para passar muitas coisas. Mas nós temos todas as quintas, ao longo do ano, a gente vai compartilhando essas informações e com a consciência bem tranquila de que está passando informação de forma limpa, sem doutrinar ninguém, sem puxar a brasa para essa área ou para aquela, mas procurando passar algo bom nesses conhecimentos espirituais. Semana que vem a gente continua? Tomás, dá para terminar o programa com Strawbs de novo? Deixa tocar a quarta, então, até a hora que acabar o programa. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, os e-mails carinhosos que vocês mandam, as ligações para cá. Não só sou eu que agradeço, o Evaldo que está ali, o Tomás, a diretoria da rádio, o seu Valdemar, a Miriam, a Dona Lucy, todo mundo aqui da rádio, a Rosa, a Edna, os outros apresentadores, sabe? O Toninho, a Samira, todo mundo, sabe? Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Um abração.
Innocent days of fresh airs and graces, the bruising of hearts, the losing of races, passionate days. Remember them when the devil may care of evergreen. We measured success in the stains on the backseat, our tongues in your mouths, our hands on your heartbeat. Evergreen, sweet evergreen, you are all the love there's ever been. You are all to me. Soft is the breeze that blows through the trees, caressing the leaves of evergreen. We marry in haste, young lambs to the slaughter. We weep in the arms of our favorite daughter. Evergreen, sweet evergreen. There's ever been. You are all to me. And
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz.